Você gosta de ouvir histórias? Mas qualquer história? Tem certeza? Olá, ouvintes do EspantoCast! Que alegria iniciando mais um episódio do nosso podcast espantoso! Uma alegria imensa iniciando mais um episódio aqui na nossa constante meta de oferecer a todos vocês entretenimento de qualidade, entretenimento espantoso. Meu nome é Beto e eu sou o seu host. Pedimos que nos sigam em nosso Instagram através do @espanto.cast. Se você escuta os nossos episódios, se você gosta das nossas histórias, por favor, nos siga em nosso Instagram, repito, através do @espanto.cast. Para os que preferem a plataforma YouTube, também temos o nosso canal de mesmo nome, EspantoCast. Se inscrevam, ativem o sininho, ativem as notificações. Se gostarem das histórias que lá estão, deixem o seu like e os seus comentários. Não tenham dúvidas, queridos ouvintes. A audiência de vocês, os recados que vocês deixam no nosso Instagram, as mensagens, as contribuições, é o que nos motiva, a toda a nossa equipe do EspantoCast, a continuarmos com episódios inéditos. E hoje, uma alegria imensa, pois estamos gravando o 50º episódio do EspantoCast. Isso mesmo, o episódio de número 50, motivo de alegria, queridos ouvintes. Muito bem, para prestigiar o nosso episódio de número 50, vamos tratar hoje de duas histórias. Ambas são contribuições de queridos ouvintes, na verdade, de duas ouvintes muito queridas. Mandando um abraço muito especial para a Júlia e para a Laura, lá de Fortaleza, no estado do Ceará. Muito bem. Obviamente, queridos ouvintes, que vocês já devem ter ouvido falar sobre terríveis histórias de monarquias violentas, de monarquias ditatoriais. Contudo, as histórias que temos para apresentar a vocês hoje realmente não tem precedentes. Queridos ouvintes do EspantoCast, vocês conhecem a história do imperador canibal? Em primeiro lugar, agradecemos ao site super.abril.com.br por várias informações que vamos apresentar aqui. Queridos ouvintes, o fato é que no ano de 1979, tropas francesas invadiram a capital da República Centro-Africana e derrubaram o ditador local. Essa notícia tinha tudo para passar em branco, contudo, virou manchete internacional, dados os detalhes dessa história. Aquele episódio tratou-se da derrubada do governo ditatorial de Jean Bedel Bokassa. Bokassa foi soldado, havendo sido inclusive condecorado como herói por ter lutado ao lado das forças francesas, ainda na Segunda Guerra. Tornou-se capitão antes mesmo que seu país, que já havia sido uma colônia francesa, tornasse independente no ano de 1960. Como era familiar próximo do presidente, tornou-se general rapidamente. Contudo, Bokassa queria ainda mais. veio a tornar-se presidente, destituindo do governo o próprio primo, em uma época em que faltava tudo naquele cantinho do mundo. Sendo que, em 1972, se autonomeou presidente vitalício, generalizando a prática da tortura e contando com o misterioso e, por assim dizer, oportuno sumiço de todos os seus desafetos. Na contramão da miséria absoluta em que mergulhava o país, Bocassa cada vez mais ostentava luxo e riqueza em cada um dos seus palácios, que não paravam de ser construídos. Bocassa chegou a se autonomear imperador no ano de 1976, mudando inclusive o nome do país para Império Centro-Africano. O mundo civilizado jamais reconheceu aquele império, tocado pela força bruta, por assassinatos, inclusive em um episódio trágico em que dezenas de crianças foram metralhadas em uma escola durante um protesto contra aquele déspota. Deste ponto em diante, e já com todos os absurdos e extravagâncias daquele indivíduo, a França, que até então meio que apoiava aquele governo, se cansou daquela situação e ordenou que a farra acabasse. Ao invadirem o Palácio Central para a retomada do governo, os militares franceses finalmente encontraram onde estava a maioria dos desafetos de Bocassa. Pasmem, queridos ouvintes, aqueles corpos encontravam-se congelados em freezers daquele nefasto palácio. No ano de 1990, o mundo teve condições de ter acesso àquele horror. O cineasta alemão Werner Herzog rodou o documentário Ecos de um Império Sombrio, que mostrava os sinistros freezers do palácio, além do zoológico particular do ditador. Naquele zoológico havia grandes tanques para crocodilos, nos quais, segundo muitos empregados do palácio, vários inimigos de Jean Bedel Bocassa serviram de alimento aos famintos répteis. Queridos ouvintes do EspantoCast, a despeito do que tratamos sobre o Imperador Bocassa ser baseado em fatos reais, obviamente em manchetes de jornais, em reportagens de TV, vamos apresentar uma história a seguir que não tem o viés de possuir veracidade. Portanto, não sabemos se a história que contaremos agora é exatamente como transcorreu ou se é baseada em várias situações ao mesmo tempo. Apresentaremos a história do Rei Canibal e agradecemos ao canal do YouTube Tic Tac Draw. Fato é que, queridos ouvintes, há muitos séculos havia uma cidade no meio do nada, em uma vasta e bela região. Todo aquele local era governado por um rei que foi criado repleto de mimos, repleto de manias, porque se não satisfeitas de pronto, era motivo para sofrimento daqueles que não a satisfizeram. Uma característica bem significativa daquele monarca era justamente o seu apetite insaciável. A sua fome era incontrolável. Não havia comida que bastasse aquele indivíduo. Era, como gostamos de dizer, um homem violento e mimado. Não sabia lidar de forma alguma com a frustração e desapontá-lo era a receita para receber terríveis castigos, torturas dolorosas e até mesmo ser executado. Fato é que, em determinada época, já no apogeu daquele reinado, ocorreu uma terrível crise por recursos. Naquela época, as pessoas passaram a se degladiar por qualquer migalha de alimento. Foi necessário, inclusive, que o palácio tivesse sua guarda reforçada para evitar invasões daquela população faminta, revoltada e raivosa. Naquele caos, o rei ordenou que uma equipe de seus servos, que eram responsáveis apenas por manter sua despensa cheia de abundância, cheia de todos os tipos de alimentos, buscasse comida nas florestas próximas. Contudo, como logo descobririam aqueles servos, não havia mais caça, não haviam frutas, não haviam raízes a serem colhidas, uma vez que aquela fome, aquela crise, já perdurava por vários meses. Todos os animais selvagens já haviam sido capturados. Sequer haviam aves na região. Todos já haviam sido aprisionados, seja pelos caçadores reais, seja pela população. Os animais já haviam sido todos comidos. Assim, a cada empreitada, retornavam de mãos vazias. Apesar de famintos e desesperados com aquela situação, eram torturados, açoitados e ameaçados de morte pelo rei. Ficaram ainda mais desesperados por conseguir alimento àquele monarca. Extremamente nervoso com sua fome, sem se importar com o que ocorria ao seu redor, sem ligar para o sofrimento do seu povo e para os efeitos grotescos que aquela crise trazia à sua população, o rei ordenava a cada vez com mais veemência que seus servos retornassem às buscas e lhes deu um último ultimato. Avisou-os que se retornassem com as mãos vazias, seriam executados. Fato é que, dias depois, os servos retornaram da caça e mandaram avisar ao rei que haviam trazido muita comida. Estranho foi que aqueles homens avisaram aos cozinheiros reais que eles mesmos cortariam a carne. O rei estava tão ansioso para comer que nem esperou o cozimento. Comeu a carne crua, com sangue sendo aspergido por todo lado, e um odor terrível e repugnante logo se espalhou pelos aposentos reais, levando a muitos dos que ali estavam presentes a ânsia de vômito. Uma das criadas foi até a sala dos servos, que haviam preparado os cortes daquelas carnes, para questionar que tipo de carne era aquela, porque havia realmente um odor muito repugnante. Estupefata ficou quando lá adentrou e observou carcaças humanas, destrinchadas e cortadas, terrivelmente espalhadas e penduradas por todo aquele local. O cheiro de sangue e vísceras era insuportável. Revoltada com aquela situação, a criada perguntou a dois dos servos que ali estavam, preparando novos cortes:
como vocês foram capazes de fazer uma coisa dessas?
Os servos responderam que não sabiam mais o que fazer para aquietar a ira de seu rei. E ainda disseram àquela criada: fique calada, mantenha segredo sobre que tipo de caça temos aqui. E apenas se cuide para que você não seja a próxima. Queridos ouvintes do EspantoCast, que histórias terríveis trouxemos a vocês hoje, hein? A que ponto pode chegar o ser humano? A que ponto pode nos trazer ou pode levar a alguém o poder? Muito bem, queridos ouvintes. Apenas ratificando o que já afirmamos, a primeira das histórias sobre o imperador canibal é verossímil. A segunda pode ser muito bem a mistura de várias histórias. Contudo, não temos como afirmar se a segunda história sobre o rei canibal é verdadeira. Muito bem, felizes por estarmos concluindo o episódio de número 50 do seu EspantoCast, do nosso podcast espantoso. Reforçamos o nosso pedido para que nos sigam em nosso Instagram, através do @espanto.cast. Divulguem este podcast, divulguem para os seus amigos e, se assim desejarem, mande recados para a nossa equipe, porque a opinião de vocês, a audiência de vocês, é que nos motiva a continuarmos com os nossos episódios inéditos. Mais uma vez, reforçando os agradecimentos às queridas ouvintes, Júlia e Laura, que mais uma vez trouxeram contribuição para os nossos episódios. Muito bem, queridos ouvintes, mantendo-se constantes e firmes na nossa meta, na nossa senda de oferecer entretenimento de qualidade para todos vocês, esperamos que as histórias de hoje que trouxemos em nosso episódio especial de número 50, apesar de serem chocantes e realmente o são, esperamos que tenha sido interessante para todos vocês. Não havendo nada mais a tratar nesse momento, não nos resta nada mais a dizer, a não ser desejar que todos vocês possam ter uma boa noite.
Será?